Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia.
Crise humanitária dos Yanomami, casa de saúde indígena em Boa Vista, que deveria servir apenas como espaço de acolhimento durante tratamentos médicos na cidade, é transformada em um hospital improvisado que já está superlotado.
Um acúmulo, obviamente, de acusações e, na verdade, de indícios muito claros em relação a vários temas, né, Josias? Não é só a questão Yanomami, aí a gente pode ampliar muito, inclusive, perdão por fazer um desvio, inclusive, porque em julho do ano passado eu estive no Mato Grosso do Sul com o povo Guarani Kaiowá, e a situação era muito parecida, de violência. De absoluto abandono por parte das autoridades federais. Então, não é apenas algo relacionado ao povo Yanomami. Muito bem. Agora, o que choca nessa história é que você teve, ao longo de todo o governo Bolsonaro, uma série de alertas domésticos, por parte dos especialistas, por parte dos indígenas, e até mesmo por parte das organizações internacionais. O que eu trago hoje na minha coluna é, na verdade, um alerta que foi emitido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em julho de 2020, 2020, um alerta ao governo Bolsonaro dizendo algumas coisas. A primeira delas, que a situação do povo Yanomami era grave e urgente, 2020. Que o governo brasileiro precisava agir de forma imediata por conta de um risco de danos irreparáveis aos membros, dessa população. Vamos traduzir o que é danos irreparáveis? Morte. Essa é a tradução quando a Comissão Interamericana ou qualquer outra instituição internacional diz que existem riscos de danos irreparáveis àquela população, é basicamente a possibilidade de que eles morram, que eles sejam extintos, que grupos ou comunidades deixem de existir simplesmente por conta de uma omissão ou de um plano por parte do Estado. E o que fez? Não, perdão, antes do que fez o Estado, um ponto atrás. Quando a Comissão Interamericana vai e diz tudo isso e lança esse alerta, ela não lança esse alerta com base apenas num lado da história. Vamos só ouvir os indígenas e lançar esse alerta. Vamos só ouvir os ambientalistas e lançar esse alerta. Não. O que fez a Comissão Interamericana? Chamou o governo Bolsonaro e pediu explicações. E houve uma sessão justamente organizada em Washington, que é onde fica a Comissão Interamericana, na qual o governo brasileiro então trouxe ou levou essas informações à Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana pegou as informações que o governo estava fazendo e respondeu: não é suficiente. Isso aqui é absolutamente insuficiente e vai levar à morte daquele povo. Muito bem, diante dessa medida cautelar, que basicamente foi estabelecida, o governo brasileiro decidiu ignorar. E aí, obviamente, nós temos 2 anos depois, um pouco mais aí. Perdão, um pouco mais de 2 anos depois, uma situação na qual você tem, óbvio, a morte, de vários desses indígenas.
Olha, esse tipo de resposta, né, do presidente e várias outras, na verdade, reflete, né, um resquício colonial que está presente no imaginário, inclusive, de muitos brasileiros, né, de que índio é coisa do passado e ficou preso nos livros de história de quarta série, né? Nos nossos relatórios, inclusive aqui, nós apontamos a necessidade, sim, de ter internet nas aldeias, até para que eles possam fazer a comunicação, nos enviar as denúncias, né, do que acontecem lá. Hoje isso é uma realidade. Muitos caciques, muitas lideranças estão conectadas, né? E o fato de ter internet, de ser advogado ou de ser ministra, não vai deixar a pessoa menos indígena, né? Porque não é isso que caracteriza um indígena. Então, quando ele responde isso em relação à internet, né? Eu já vi ele falando também indígena que usa tênis, né? Usa notebook, né? Na verdade, ele tenta acionar um discurso que é muito presente na sociedade brasileira para tentar deslegitimar uma reivindicação étnica, né, ilegítima dos povos indígenas.
Nós estamos tratando de uma questão de moralidade. Isso aqui é imoral, né? Estão pipocando imoralidades em série, em relação ao cartão corporativo utilizado pelo Bolsonaro. E à medida que vão avançando ali, e é importante realçar que isso tudo está vindo à tona por conta de apurações jornalísticas, né? Porque nenhuma autoridade do Ministério Público se dignou a abrir um procedimento que promovesse uma averiguação completa disso. O próprio Tribunal de Contas da União deveria estar se ocupando disso, né? Óbvio que o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, não pode ter diárias pagas pelo contribuinte brasileiro por meio do cartão de crédito, o cartão corporativo do pai. Mas isso se tornou algo aparentemente usual no Palácio da Alvorada sob Bolsonaro. Ainda outro dia saiu notícia também de que a Michelle Bolsonaro viajou e teve também diárias custeadas, as dela e as dos acompanhantes, pelo cartão corporativo. Esse ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, que agora acaba de ser impedido de ocupar um cargo, um comando de uma força especial do Exército em Goiânia, ele realizava, pagava despesas da primeira-dama, da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a suspeita é de que fazia isso em dinheiro vivo, com verbas sacadas do cartão corporativo do Bolsonaro. Então, há uma série de impropriedades que precisam ser averiguadas. É muito razoável, Gabriela, que um presidente da República tenha um cartão corporativo para realizar despesas comezinhas que precisam ser feitas e não exigem a realização de uma licitação pública, até porque não haveria tempo para isso. E tudo isso precisa ser averiguado. E, infelizmente, não está sendo averiguado por quem deveria averiguar, que são as autoridades incumbidas de fiscalizar esse tipo de despesa. Mas, como você disse no início, Gabriel, nós estamos tratando aqui de algo que envolve moralidade pública. E está claro que o Bolsonaro manuseou o seu cartão corporativo de forma imoral. O país não vai ficar mais pobre, a República não vai quebrar por conta de R$ 2.300 que foram gastos com diárias para o Carlos Bolsonaro. Mas não é moral que isso tenha ocorrido. E o que é imoral demanda investigação, apuração e pedido de ressarcimento.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira.
UOL.